Olá, esse é o terceiro episódio da segunda temporada de podcast do Superlogic Experience. Eu sou Heitor Fassini, redator do blog da Superlogica.
E eu sou Amanda Camasmi, líder de marketing da Superlogica.
O Superlogic Experience é o maior evento de SaaS e assinaturas da América Latina. Ele acontece nos dias 7 e 8 de junho, aqui em Campinas, São Paulo.
Toda quinta-feira a gente vai bater um papo com um dos palestrantes. Serão 15 episódios para você ter um gostinho do que vão ser as mais de 60 palestras do evento. Mais informações em xp.superlogica.com.
Não se esqueça de assinar o nosso podcast nos principais agregadores, o iTunes e o SoundCloud. Basta digitar podcast da Superlogica na caixa de busca e assinar o podcast.
Confira também o episódio da semana passada. Nele, entrevistamos Cláudia Valle, especialista em experiência do cliente.
Hoje vamos falar com Paulo Tenório, CEO e fundador da Tracto, uma plataforma SaaS de marketing digital. Ele contou um pouco sobre a trajetória da empresa e sobre os desafios que enfrentou no caminho.
Esperamos que você aproveite o conteúdo.
Bom, Paulo, a primeira coisa é... Você poderia se apresentar para o nosso ouvinte que você tem um passado empreendedor desde a época da faculdade, né? Você poderia contar para a gente como que foi isso, como foi a sua trajetória até aqui?
Isso. Primeiro, obrigado por participar. Meu nome é Paulo Tenório, a Paulo Blob também, que eu já fui um dia, mas comecei minha carreira em 1999. Eu tenho 37 anos hoje, mas eu comecei empreendendo logo cedo. Abri um estúdio de design e animação em Maceió e de lá para cá já morei, depois de Maceió, morei em São Paulo, morei no Rio, morei em Florianópolis, depois morei nos Estados Unidos também durante um tempo, trabalhando sempre com design e animação e programação, mais no início da minha carreira e depois um pouco quando eu estava fazendo efeito especial trabalhando em Los Angeles. E aí em 2011 eu resolvi voltar para o Brasil e aí fundei o Tracto em 2013. E de lá pra cá só trabalho.
Paulo, então conta um pouco, como você explicaria a Tracto pra quem tá ouvindo e nunca teve contato aí com ela?
Legal. O Tracto é uma plataforma focada em pequenos negócios para ajudá-los na criação do material de marketing, que é como você tem que montar uma proposta comercial, uma apresentação, e fica tudo espalhado assim, uma no Word, outra no PowerPoint, ou usa, às vezes, o Google Docs para uma coisa. A gente resolveu criar uma plataforma que ajudasse na criação de todos esses materiais de uma forma simples, com um único editor, e que pudesse ser usado por quem não é profissional de diagramação ou profissional de design. Então, a gente focou principalmente em ajudar esses tipos de pequenos negócios. E o Tracto ele tem 5 módulos, que a gente chama. Então, um módulo de propostas comerciais, com integração com meio de pagamento, módulo de apresentações, para a criação dessas apresentações comerciais que são enviadas por e-mail, PDFs, enfim. O módulo de redes sociais, para a criação de artes para as redes sociais, posts para blogs, enfim. Toda a parte gráfica disso. O módulo e-books, que é um sucesso do Tracto, quando a gente consegue criar e-books interativos de uma forma muito mais prática e rápida do que qualquer outro software que tem no mercado. E a gente também tem um módulo de impresso, para a criação de material impresso, como cartão de visita, flyer, panfleto. Então, é uma solução focada em negócios, né? A gente quer ajudar, a gente ajuda hoje já mais de 1000 clientes pelo Brasil e também fora a criar o material de marketing com mais facilidade e praticidade.
Bom, Paulo, e como que surgiu a ideia para criar o Tracto para vocês?
Então, o Tracto começou lá atrás. Eu trabalhei como freelancer, né? Freelancer como motion designer, artista de computação gráfica, durante mais de 10 anos pelo mundo afora. E toda cidade que eu chegava, eu percebia que os artistas locais, né, os profissionais locais, eles tinham extrema dificuldade de se vender. Não sabia quanto cobrar, não sabia como montar uma proposta comercial, a importância de um material de marketing bem feito para fazer negócio. E aí esses caras acabavam tomando um prejuízo muito grande. Então, todo lugar que eu chegava, mesmo nos Estados Unidos, todo mundo perguntava, pô, Paulo, como é que você faz para cobrar? Quanto eu cobro por isso? Quanto eu cobro por aquilo? Aí eu falei, comecei com uma ferramenta que foi, quando eu voltei ao Brasil, eu tinha uma planilha no Excel, que na verdade era o Numbers que eu usava da Apple, que eu calculava o valor hora do meu trabalho, e eu também tinha um modelo de proposta comercial que eu só fazia copiar e colar nessa proposta comercial. Eu falei, poxa, e se eu começasse a... E se eu disponibilizasse isso para as pessoas? Mas aí eu sabia que a turma já era ruim de se dedicar, porque os softwares, vários softwares diferentes e tal, a galera não ia querer usar. Eu falei, pô, vou pensar em montar um aplicativo que calcula o valor do trabalho e envia uma proposta comercial e tal. E aí, um dia, me lembro, foi após um ano após o falecimento do meu pai, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi tirar os projetos de papel todos de uma vez, e o Tracto foi nesse bolo. O começo dele chamava-se Calculadora de Diária. E aí foi montando, eu encontrei meu sócio, que é o Jorge Henrique, cofundador do Tracto. A gente construiu a primeira versão do Tracto, que foi um aplicativo para smartphone, iniciando com iOS. A gente começou com esse aplicativo, e a ideia veio realmente de ver esses profissionais sem saber criar e montar esse material, o que causava muita gente até abandonar algumas carreiras, negócios, profissões, enfim, por conta de não saber se posicionar no mercado. E aí, às vezes, reclamava muito: ah, o cliente não me valoriza, ah, o cliente quer sempre não sei o que mais barato. Então, os caras não conseguiam se posicionar. E aí o Tracto nasceu desse posicionamento meu. Os caras olhavam para mim como eu vendia no mundo inteiro e eu conseguia fechar negócio online, tal, de todo jeito. Pô, como é que você consegue e tal? E aí eu descobri que a grande maioria deles não tinha material sequer de apresentação, um portfólio dos serviços, uma coisa bem feita. E aí o Tracto iniciou, né, como um aplicativo de proposta comercial. E ao longo do tempo a gente foi vendo que o problema estava muito maior do que proposta comercial, né? Então a gente foi expandindo com esses módulos de Tracto.
Legal. Geralmente, né, em startup, às vezes tem startup, como muitas morrem rápido, elas demoram aí para identificar, né, quando elas têm que pivotar, quando elas têm que mudar aí um pouco o modelo de negócios, né? Você comentou aí, né, Paulo, que vocês chegaram aí ao longo do tempo a mudar esse modelo. Como que foi essa identificação? Como que vocês mudaram? Né? Conta aí um pouco pro pessoal.
É bem interessante essa pergunta, porque assim, eu não cheguei sabendo o que era, eu não sabia o que era startup, para ser bem honesto. Quando eu comecei em 2013, que eu resolvi tirar o Tracto do papel, de verdade, tinha uma startup aqui em Alagoas chamada Rentalk, que fazia uma questão de linguagem de sinais e tal, não sei o quê, mas eu não tinha noção do universo de size, universo de modelagem de negócio e tal. Então é muito comum a maioria dos empreendedores chegarem já com uma ideia para resolver e não ter um negócio definido, né? E eu era um desses caras, mas nem sequer sabia o nome e modelo do negócio. E aí eu passei primeiro aprender o que era uma startup. Então, eu fui para o CID, um programa de aceleração do governo de Minas. A gente foi da primeira turma. E lá eu vim entender a importância do modelo de negócio. Né? As pessoas vinham perguntar, Paulo, como é que você vai ganhar dinheiro e tal? E aí eu fui apresentado ao modelo de recorrência. Né? Existe possibilidade e tal, assinatura, mas você pode fazer a venda do app. E aí veio uma coisa, eu fiz uma conta de padeiro que eu sugiro a qualquer empreendedor que está começando, ou até uma galera que está na frente também. Que é o seguinte, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma conta, falei, cara, eu tenho um aplicativo móvel, se eu vender o aplicativo, vamos lá, a $10, isso já era uma fortuna naquela época, 2014, no Brasil. Mas se eu vender a $10, esse cara, a Apple come 30%, então eu fico com $7 disso aqui. Eu fiz as contas, por quantos aplicativos por mês eu preciso vender para faturar pelo menos 50 mil, que era um valor que eu digo, com 50 mil eu rodo qualquer empresa e sigo o jogo. Aí quando você faz as contas, cara, você vai descobrir que você tem que vender por 10 mil, quase 10 mil aplicativos por mês. Aí eu fiz a conta, poxa, se eu gastar $2 desses caras para com custo de aquisição, que na época eu não chamava isso, eu chamava custo de venda, né? Aí eu falei, pô, isso aqui vai ficar... Aí eu falei, cara, esse negócio é inviável. Eu fui procurar cases paralelos de aplicativos de produtividade para dispositivo móvel que tinham um faturamento nessa linha. E a grande maioria usava o modelo freemium. Mas não freemium, na verdade, era ou ele era parte de uma plataforma ou ele era 100% gratuito. E aí eu falei, a Apple ainda não... Nenhuma das lojas disponibilizava esse modelo de recorrência ainda, que tem hoje. E aí eu decidi, naquele dia, eu me lembro ainda do dia exato, foi em junho de 2014, quando eu saí do CID e aí entrei num programa de aceleração na Abril, editora que a Abril tinha feito um programa chamado Abril Plug and Play, aí conversando com o pessoal sobre modelo de negócio, eles insistiram que eu ficasse no mobile, e eu disse, vou fazer o inverso, E aí é onde o empreendedor também, às vezes, tem que confiar na pesquisa, no que está fazendo. Aí eu decidi, ó, vou montar uma plataforma web, porque eu tenho flexibilidade, ganho 30% de volta e ainda posso fazer ajuste de preço a hora que eu quiser e mudar a plataforma à velocidade que eu quiser. Então, a ideia da mudança do modelo de negócio, de sair de uma app para ir para uma plataforma web com modelo de recorrência, veio de uma conta de padeiro simples, que é assim, quantos X eu preciso vender para poder pagar Y. Então, não foram teorias muito complexas, não. Foi uma questão lógica. Aí eu falei, cara, e se eu for para assinatura, eu posso cobrar o cara, por exemplo, na época o Tracto eu cobrava R$10 por mês. Aí eu falei, poxa, se eu conseguir 5 mil assinantes disso aqui, eu consigo fazer isso. E aí eu posso ter um volume. Se eu aumentar esse preço para 20, eu só vou precisar de 2.500. Se eu aumentar esse preço para 50, por exemplo, eu só vou precisar agora de 1.000 assinantes. Então, esse é o jogo que me levou a essa alteração de modelo de negócio.
E, Paulo, uma boa parte da Tracto, pelo que eu pesquisei e vi sobre vocês, vocês levaram no modelo bootstrapping, né, com isso. Investimento do próprio bolso. Mas vocês também tiveram um investimento anjo aqui no Brasil, depois de um bom tempo caminhando como bootstrapping. Como foi que vocês perceberam que precisariam da necessidade do investimento anjo e quais as vantagens e os desafios que vocês enfrentaram nesse caminho?
Olha, é bem interessante para quando a gente vai começar nessa parte nesse lance de startup e empreender, é que muita gente busca o capital do investidor já de primeira. E eu fiz o contrário, eu tinha muito medo de pegar investimento de outras pessoas, porque eu não entendia como funcionava o business de investimento anjo. Eu imaginava que eu estava pegando um empréstimo, sabe? Uma coisa assim bem, então, Deus que me livre de pegar dinheiro de ninguém. Então, o que foi que eu fiz? Eu tinha uma poupança, a minha poupança, acho que à época eu tinha perto de 200, 250, coisa assim, e eu investi no Tracto a minha poupança inteira. Depois eu vendi um carro, eu tinha um L200, vendi o carro também. Eu viajei com ela ainda, mandei o carro para Belo Horizonte, fiquei com o carro em Belo Horizonte, fiquei com o carro em São Paulo. Quando a gente foi para o Vale do Silício, por último, eu resolvi vender assim que voltei. Mas assim, cara, para fechar negócio, primeiro eu precisava ter uma tese de negócio, sabe? Tipo, fechar negócio, fechar o investimento anjo. Qual era a minha tese de negócio? Com o aplicativo, eu não vi a conta fechar. Então, por mais planilha que eu fizesse, a conta não batia. Eu falei, cara, eu tenho que criar um modelo de negócio que seja sustentável, que realmente seja escalável, né? Então, quando eu decidi que ia para um SaaS, e quando eu fiz as minhas primeiras, vamos lá, 50 vendas, mais ou menos, não, 30 vendas, foram as primeiras 30 vendas, assim que a gente publicou a plataforma no ar, eu disse, cara, eu tenho um negócio na mão, eu sei tirar esse negócio de papel. Depois de ter passado pela aceleradora no CID, e cara, nessa fase foi muito perrengue, sabe? Então, assim, não foi nada perto de fácil, assim, muito investimento nesse negócio, porque quando eu comecei a conversar com os investidores anjos, o primeiro que eu conversei foi o João Kepler, e na verdade era um dos únicos que eu conhecia também, e dei sorte porque é um cara que abraçou o projeto desde o início. A gente começou a conversar em junho de 2014. E eu vim fechar um investimento anjo em fevereiro de 2015. E eu só fechei, depois de várias reuniões, Skype, apresentação, pitch deck, planilhas e tal, não sei o que, a gente juntou um grupo de 6 investidores que fizeram fizeram o que a gente chama um sindicato, né, um syndicate. E aí a gente levantou a primeira rodada do Tracto foi 300 mil. E a partir daquele dia eu ainda disse, quando eles disseram, Paulo, pô, cara, todo mundo quer investir e tal, eu falei, pô, então me dá um tempinho para eu pensar. E aí eu juntei com o meu time e disse para os caras na época, eu disse assim, era o Jorge, o founder, e um outro desenvolvedor que trabalhava com a gente, eu disse, ó, galera, a gente tá sem, não fechei um investimento. Ó, tá, deu tudo errado, a reunião não foi para frente e tal, para ver a reação dos caras. Por quê? Se eu vou pegar um dinheiro de terceiro, eu primeiro tenho que ter certeza que eu tenho um time. Não tem uma galera querendo só navegar enquanto tinha dinheiro na mão. E os caras disseram, pô, sem problema. Eu disse, pô, o que é que vocês acham de a gente alugar uma sala e a gente vai fazendo freela e vai pagando e tal, e a gente mantém o Tracto vivo e vai pra frente. Aí os caras disseram, pô, topo na hora, vamos embora, vamos ver a sala, veja o contrato, pode botar no meu nome e tal. Aí eu falei, ó, agora eu tenho um time. E aí eu dei a luz verde pro Kepler, o Kepler deu um negócio e a gente fechou dia 20 de fevereiro o investimento. Então, foi essa sequência, sabe? Dessa história.
E depois, Paulo, você conseguiu um investimento no exterior, né? Que diferença aí você viu nos dois mercados para conseguir esse investimento?
Então, é assim, ó, lá fora, veja só, eu sempre falo isso, eu disse, olha, o lugar mais fácil para levantar dinheiro para brasileiro é aqui no Brasil. As pessoas não têm uma noção de que fora do Brasil, para você levantar capital, fala o empreendedor, vai lá conversar com investidores e tal. Primeiro, você tem que ter a sua resolução de visto muito bem resolvida nos Estados Unidos. Eu morei muito tempo lá, então eu tenho CPF, CNPJ, tenho tudo de lá, até o meu visto, que eu tenho lá um visto chamado A1, então me permitia ter uma flexibilidade bacana. Mas mesmo assim, só para você ter uma noção, menos de 1%, muito menos de 1% dos investimentos feitos no Vale do Silício, eles são feitos em latinos e minorias, entendeu? Então, as pessoas esquecem disso. Os fundos de investimento lá, quando fala que é do Brasil, dificilmente vão abrir a porta, a não ser que você venha com um QI muito bem, que é, né, uma indicação muito forte de alguém, para poder fazer. Se não, se prepare para ralar e passar muitos anos lá no Vale até conseguir levantar o primeiro capital, porque tem que fazer. Então, muita gente associa que no Vale do Silício, porque tem mais dinheiro, é mais fácil. Muito pelo contrário, para o brasileiro é muito mais difícil. Você tem 99% de chance de não levantar capital. Eu conheço vários empreendedores que estão no Brasil, pouquíssimas pessoas conseguem levantar, e é bem mais complexo. A forma mais fácil de levantar capital lá é através de aceleradoras. Aí sim, aplicar para um processo de aceleração, que já é bem difícil passar para as startups, e aí você consegue, como a gente conseguiu, por exemplo, da Plug and Play Tech Center, que a gente conseguiu levantar esse capital lá. E se a gente quisesse continuar lá, existia um problema do ovo e da galinha, que é muito claro. O custo de vida e de montar uma empresa desenvolvedor nos Estados Unidos é infinitamente mais alto do que aqui no Brasil. Um desenvolvedor, para trabalhar com você lá, ele vai cobrar mais ou menos uns $150 mil ano. Um desenvolvedor bom. Mesmo que você terceirize sua produção toda para a China, ainda é o dobro do que você pagaria aqui no Brasil para montar uma equipe. Então, eu sugiro muita cautela aos empreendedores brasileiros ao criar a ilusão do Vale do Silício na cabeça.
E, Paulo, a Tracto hoje está localizada em Maceió, né?
Isso, a gente tem escritório em Maceió, estamos aqui, estamos só hoje, graças a Deus, estamos chovendo esses dias.
Normalmente, a gente que vê de fora, a gente que é aqui do Sudeste, a gente vê um ecossistema forte de startups em Belo Horizonte, São Paulo, até Florianópolis. Mas a gente não ouve muito falar de um ecossistema tão grande assim no Nordeste. Como que é o ambiente de startups do Nordeste hoje?
Cara, péssimo, né, cara? Assim, sendo bem transparente, certo? Não existe um ecossistema, de fato. Maceió é uma cidade muito pequena, com problemas históricos que não tem nada a ver com empreendedorismo. São problemas de distribuição de renda, né? Então, e não é muito só... É uma questão muito histórica, muito longa, sabe? Não é nada recente. Então, assim, aqui você tem... Vamos botar aí... Olha o desafio que a gente tem aqui em Maceió. Por um lado e por outro lado, a coisa boa. Aqui em Maceió, você tem o SAIS como Tracto. O SAIS B2B, assim, tal, como um produto comercial. Você tem pouquíssimos produtos que você conta nas mãos. Então, você tem duas, três outras startups. Na verdade, não são nem startups mais. São houses que desenvolveram soluções internas, né? E prestadores de serviço na área de tecnologia, e você tem algumas startups que despontam aqui e ali. E aqui tem um problema muito sério. Você tem uma concentração de renda em mais ou menos 5% a 6% da população que ganha mais do que o restante inteiro. Então, isso gera uma desigualdade social muito grande, o que acaba atrapalhando muito a formação dos profissionais nas universidades e a qualidade da mão de obra. Dito isso, a gente também tem, com todos esses problemas, o que é que acontece? Aqui é um local inóspito para negócio, né? Então, muito para a área de turismo, as coisas aqui, coisas mais tradicionais. E justamente por isso é uma tal oportunidade. Os profissionais que têm, que se dedicam a trabalhar em startup, em tecnologia, eles são sangue nos olhos aqui, entendeu? Então os caras também trabalham muito duro, e aí a gente faz um trabalho de formação e educação por tudo que a gente já passou por fora, minha experiência também inteira, e a gente tenta ajudar os profissionais a dar um próximo passo, né? Então tem muita mão de obra qualificada aqui, mas assim, em relação ao ecossistema, por exemplo, a gente não tem, eu não sei se você sabe, mas assim, fora de São Paulo não há nenhum fundo de investimento, nenhum VC está fora de São Paulo. Então, isso atrapalha bastante, principalmente nesse jogo de capital, de relacionamento, principalmente quando é muito relacionamento, é muito cafezinho, né? muita porta a se bater. Então, isso é desafiador.
E por ser esse local inóspito que você comentou, Paulo, como você considera que vocês conseguiram crescer? Como que é a estruturação, né? Porque vocês também vendem no exterior, né? Enfim, como que vocês fizeram isso? Porque eu acredito que aí seja a sede, né, de vocês, uhum. Só que a estruturação é diferente, né? Pode contar um pouco isso?
Claro, claro. A gente está incorporado no Vale do Silício também. Então, na verdade é em Delaware. Então, a gente tem empresa aberta nos Estados Unidos, conta no banco, rodando, operando, recebendo, aceitando cartão de crédito lá fora também. Mas aqui como é que funciona? O desafio que a gente tem a oportunidade de comercialização que a gente tem é que justamente por ser esse local tão inóspito, a gente não tem essas referências e não tem um apoio institucional, nem de empresas privadas, nem que já estão bem à frente, né, das empresas pequenas, como também a gente não tem o apoio na parte do setor público, é bem na mão, assim, bem na munheca. Isso faz com que a gente foque mais, sabe? Isso é uma vantagem. Então aqui a gente se preocupa só com tráfego, né? Então a gente por não estar participando de um ecossistema, a gente volta os olhos para como a gente pode melhorar, e outra, como acontece com Israel, como acontece com outros locais, o nosso público consumidor, ele não é alagoano, né? Ele não é nem sequer aqui do Nordeste. A gente tem o público da gente consumidor é Sudeste e fora do país. Isso faz com que a gente nasça tendo que ser, vamos dizer, uma internacionalização, mas eu acho que eu vou criar um nome aqui, eu não sei se vai dar certo, mas seria uma interregionalização aqui do Brasil, que a gente tem que sair daqui de Maceió e tem que vender em outras praças. E isso faz com que a gente também foque muito em estratégias de aquisição online e principalmente como a gente posiciona uma marca vindo daqui de Maceió sem trazer todo esse, vamos dizer, essa bagagem ruim que as pessoas associam de política e coisas e afins, né? Esse é o lado ruim. O lado bom também é que quando a gente mostra a cidade, mostra a beleza natural e mostra tudo, e mostra uma empresa de tecnologia encrostada aqui no coração dessa praia, dessas praias maravilhosas aqui, se torna uma coisa exótica. E isso nos ajuda também, tá? A vender. Então, tem os dois lados, sabe?
E, Paulo, essa experiência de vocês venderem internacionalmente também levou você a participar do Global Entrepreneurship Summit em 2016, né?
Isso.
Lá na Casa Branca. Como que foi essa experiência para você?
Ah, legal. Oh, só com a gente foi em Stanford. Ele foi organizado pela Casa Branca, mas aconteceu em Stanford, na Califórnia, na Universidade de Stanford. Foi legal pra caraca, assim. Foi uma coisa incrível. Foi através de uma empresa parceira nos Estados Unidos, que eu fui o seguinte: o Brasil estava passando por uma dificuldade muito grande à época pré-impeachment, né? E queira ou não queira, aquele momento estava um momento muito tenso da sociedade brasileira como um todo. E o meu medo era, eu com um projeto de alto risco, com capital anjo investido, que a gente de repente morresse na praia por estar atacando apenas o mercado brasileiro e a gente fosse vítima da situação. Eu falei, de jeito nenhum. Eu falei, cara, vou caçar alguma forma de vender globalmente. E aí veio aquela dificuldade, poxa, como é que eu aceito cartão de crédito fora? Porque a grande maioria das pessoas não sabe, mas para aceitar cartão de crédito internacional, você precisa de serviços específicos. E aí eu fiz. Eu apliquei para um para um programa que me permitia vender fora do Brasil, chamava Stripe Atlas. Aí eu escrevi um artigo sobre essa experiência, falando que tipo, tinha aberto uma janela num momento político terrível que a gente estava passando, e eu dei uma sorte que os caras começaram em fevereiro esse programa. Eu apliquei, em menos de um mês eu estava incorporado, comecei a vender fora, a ralar fora, porque, e aí houve um impeachment pouco tempo depois, assim, e começou aquele inferno e tal. Então foi um momento bem interessante. A partir disso, esse artigo foi lido pelo pessoal da empresa, foi repassado com o pessoal do Silicon Valley Bank, que é onde o Tracto tem conta hoje. O CEO também gostou pra caraca, os caras pegaram meu nome, minha história, recomendaram pra Casa Branca. E aí veio o convite de dizer, ó, você quer participar? Eu fui embora pra lá e foram 3 dias, assim, surreais, onde eu tava cercado de gente do mundo inteiro, empreendedores de todas as áreas, não só tecnologia, na verdade, grande maioria de outras as áreas, e do mundo inteiro, compartilhando os desafios e assistindo palestras e passando por um processo de formação dentro. Então, foi muito legal, o Obama estava lá presente, não só o Obama, todos os grandes... que a gente tinha um programa, a Casa Branca tinha um programa chamado Page Ambassadors, que eles pegavam empreendedores já mais avançados para ajudar empreendedores do mundo inteiro a desenvolverem suas empresas no mercado local, não nos Estados Unidos. E aí foi, putz, foi incrível. Conheci pessoas e histórias muito legais. O evento abriu minha cabeça e eu voltei de lá com uma mensagem que eu passo sempre, que é assim, a gente reclama muito aqui no Brasil, a gente não tem ideia das dificuldades que uma mulher no Paquistão tem para empreender, ou os próprios empreendedores, até mesmo em países que a gente considera como se fossem mais abertos, como Noruega. Eu conheci empreendedores lá que sofrem muito, gente da Arábia Saudita, vários casos do mundo inteiro, Peru, Colômbia, que olham para o Brasil com muita inveja da liberdade, por incrível que pareça, que nós temos, e potencial que nós temos de acesso a capital e a mercado. Então, isso me deixou bem motivado. Então, foi uma experiência enriquecedora participar.
Nossa, muito legal. É muito importante você passar isso, assim, porque eu tenho conversado com muitos empreendedores que são super desmotivados, que a gente sabe, né, para poder empreender no Brasil. E eu acho que é muito importante esse tipo de lição, que aí até te perguntar quais são os números da Tracto hoje, em que pé que ela está, como que foi esse crescimento, se você puder falar uma linha aí do tempo da Tracto, e que lições, assim, você comentou muito que você aprendeu essas lições, quais são elas, assim, que de mais importante você pode passar aí para o empreendedor brasileiro, para a gente fechar aqui, Paulo?
Legal, olha só, o Tracto, a gente já vendeu mais de 2 mil assinaturas, e hoje a gente está presente mais ou menos em 6 países. A gente começou com a estratégia Brasil First, e essa estratégia no meio teve que ir global depois, mas aí vem aquela história que eu acho que é uma das lições que a gente tem. O Brasil tem um mercado local muito grande, e, por exemplo, 5 mil assinantes em qualquer plataforma que cobre mais de R$50 por mês, você tem um super business aqui. E 5 mil assinantes no Brasil, muitas vezes, é o que você consegue apenas em São Paulo. Tá? Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que chegar lá é fácil, mas... Eu estou dizendo, o Brasil já tem isso. Isso faz com que empreendedores desenvolvam, muitas vezes, produtos para resolver problemas locais. O que causa uma falta de competitividade muito grande dos produtos brasileiros numa pegada global. O Tracto, ele já nasceu global. E aí, depois, a gente foi forçado a adaptar uma primeira versão para poder atender o mercado brasileiro e aprender com ele. E aí, a gente, agora, retornando para um global. O Tracto está disponível em português, inglês e espanhol. E a gente também integrou alemão agora, justamente para uma tese que a gente tem de negócio. E o desafio, principalmente dessa questão de aprendizado, né, é entender assim, a equipe, ela, são 3 linhas de pensamento que eu gosto sempre de compartilhar. Primeiro é, cara, você precisa de uma equipe muito boa. Então, como CEO, se você negligenciar o processo de contratação e demissão, você vai estar matando o negócio acreditando que sempre vai estar precisando de mais dinheiro, de mais coisa, ou de mais isso ou mais aquilo. Na verdade, você precisa de um time bom. Essa foi a minha primeira lição. E time bom, ele não tá, nunca está pronto. É como... Eu sempre faço analogia com futebol, porque é o que eu vejo mais próximo de um startup early stage, sabe? Você tem um técnico, você tem um grupo de 20, às vezes 30 pessoas, um monte de gente ajudando ali e tal, mas que você tem que trabalhar de formação, despertar o melhor nesses jogadores que você tem com você. Então, assim, derrota é sempre culpa sua, não pode ficar apontando o dedo para pessoas, e vitória é sempre de todo mundo. Então, esse é um dos lemas que eu tenho aqui. Então, time, muito forte. O segundo ponto é essa questão de funding. Olha, é muito importante para um cara early stage entender até onde vai o caixa dele. Eu criei um mapa, que era muito engraçado, chamava o calendário da morte, que eu usei ele durante muito tempo. Por quê? Como eu não tinha dinheiro de investidor, e dinheiro de acelerador era o suficiente para pagar umas besteirinhas, assim, não era nada demais, eu tinha minha poupança, então eu fiz um calendário até quando o dinheiro acabava. E aí eu fiz um calendário da morte, e tenho isso até hoje guardado, assim, muita gente me chamava, Paulo, não faz isso, faz desmotivar a equipe. Eu falei, meu irmão, quer trabalhar comigo? Não vai ter que ser assim, porque essa é a verdade. Então eu digo, o empreendedor early stage, ele não pode cair nesse engodo de empreendedores que teoricamente chegaram lá e que os caras parecem que tá tudo mil maravilhas. A grande maioria esconde debaixo do tapete os números errados, o churn que tá na... Eu não posso falar palavrão, mas alto pra caraca. Então, o que é que acontece? O empreendedor, ele tem que ter esse calendário de quando o dinheiro dele acaba, até quando, e ele tem que ser transparente e tomar decisões muito antes desse dinheiro acabar. Hoje existe um termo chamado run rate, pererei, esses termos em inglês, pode esquecer tudo, fala em português mesmo, o dinheiro vai acabar tal dia, porque esse termo foi criado para isso, e muitas vezes essa valorização aí do Brasil gera as pessoas a terem muitos conceitos que não se aplicam na prática. Então, nesse negócio da grana, muito cuidado. E começar o relacionamento com um investidor, porque você não precisa ter todos os investidores torcendo por você. Você precisa de um que confie no seu modelo de negócio. E investidor, para você contratar, você tem que vender uma visão, tem que se vender como pessoa, mostrando que é uma pessoa honesta, trabalhadora, que não vai estar passando para trás e que vai estar colocando o nome dele para frente. E, a partir daí, explicar para esse investidor e tentar começar pequeno. A maioria dos caras quer levantar R$1 milhão para começar, 2 milhões, 5 milhões. Cara, começa um relacionamento com os primeiros 50 mil com esse investidor e vai colocar. Uma vez que o cara colocou 50, 10, 20, 30, pode ter certeza. Esse cara vai querer ajudar você a crescer, que ele não vai botar o dinheiro dele no lixo. Ok? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro, e talvez mais importante também de todos, é uma questão do aprendizado, chama-se Job to be Done. Essa teoria eu aprendi com o Luiz Novo, quando eu estava passando pela aceleração na Abril, e que esse termozinho em inglês é muito difícil de traduzir para o português. A teoria do Job to be Done tem vários livros específicos para isso, e a sugestão que eu dou é leia muito sobre isso. Basicamente é porque o teu cliente vai usar o teu produto ou serviço. Parece uma pergunta muito simples, mas até hoje eu respondo praticamente diariamente essa pergunta. Então, Job to be Done não é um trabalho que você faz uma vez e para, é uma tese que você vai levando para o resto da vida. Então, a minha sugestão é essa. E para finalizar, em relação a como a gente está com o Tracto tem uma missão muito grande de chegar naquele número, os 5 mil assinantes. E esse plano eu coloquei lá atrás e até hoje não saí. É uma missão que a gente tem, sendo que o maior aprendizado de todos é que, cara, é assim, quem vende 1 vende 10, quem vende 10 vende 50, quem vende 50 vende 100, quem vende 100 vende 500, quem vende 500 vende 1000, quem vende 1000 vende 5000. Então, eu tô nessa fase para chegar nos 5000. Quando a gente chegar em 5000, quem vende 5000 vende 50000. E aí eu vou passar para 50 mil assinantes. Então, assim, é um trabalho que não para. Tá? O empreendedor realmente tem que ter paciência. E eu não gosto de usar essa palavra resiliência, mas tem que ter o couro grosso aí para aguentar as porradas.
Muito bom, Paulo. Acho que sem dúvida a gente vai ver você aí chegar numa marca muito relevante aí para o mercado global. Muito sucesso.
Se Deus quiser.
Você. Muito sucesso. Muito bom o papo aí, conversar com você. A gente agradece aí pelo seu tempo.
Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo tempinho, Paulo. Muito obrigado por responder e muito sucesso para a Tracto, e que continue crescendo e que passe dos 5 mil, chegue aos 10 mil, 20 mil.
Se Deus quiser, se Deus quiser. Pessoal, muito obrigado pelo convite, um prazer. E nos vemos no evento, tá? Tô bem animado.
É isso aí,
um abração.
Nos vemos no Superlógica Experience no dia 7 e 8 de junho. Até mais, Paulo.
Isso. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado,
Paulo,
pessoal.
Abração.
Até mais.
Abração. Tchau, tchau.
O podcast do Experience vai ao ar todas as quintas-feiras. Não se esqueça de assiná-lo nos principais agregadores, o iTunes e o SoundCloud. Basta digitar podcast da Superlógica na caixa de busca e assinar o podcast.
E se liga que o próximo episódio será com Emília Chagas, CEO e fundadora da Contentus. Até semana que vem.